step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Fala galera ligada aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan Esportes, um abraço para você de casa que curte mais uma edição do nosso programa, às segundas e sextas-feiras. Hoje estamos aqui na bancada do Papo de Setorista para falar de Palmeiras, falar da semana de competições continentais e também sobre o final de semana de muito campeonato brasileiro, só jogaço, e também vamos abordar esse assunto. Não estou sozinho na bancada do Papo de Setorista de hoje, aqui comigo está Vitor Boni, também Márcio Reis. Começo com você, Vitor Boni, um abraço para você, bem-vindo ao Papo de Setorista, e traz um resuminho daquilo que você viu na semana, que mais te chamou a atenção, dessa semana de Taça Libertadores e Sul-Americana, e também projeta um pouco desse final de semana, qual jogo mais chama a atenção para você, Boni, abraço para você, bem-vindo.
Um abraço, Kaique, Márcio, todos que acompanham a Jovem Pan. Semana muito emocionante de jogos da Libertadores, começou mata-mata, aquela parte que a gente mais gosta das competições continentais, a parte em que o bicho pega mesmo, e o maior destaque é inclusive o tema do programa aqui no YouTube, Palmeiras mais uma vez massacrando fora de casa, encaminhando a vaga, vamos falar muito disso ainda, e uma rodada do Campeonato Brasileiro em que os times, os principais times talvez, ainda tem que pensar também, além do jogo do final de semana, nos jogos do meio da semana, do meio da próxima semana, jogos de volta das oitavas da Libertadores. Então, jogos que rendem ainda muitas dúvidas quanto à escalação, quanto a quem vai priorizar o quê. Vai ser uma rodada boa também para se acompanhar, uma rodada interessante.
E você, Márcio, o que você viu que mais chamou a atenção na semana? Esse time do Palmeiras dominante mais uma vez, não fez uma boa primeira etapa, mas no segundo tempo praticamente garantiu a vaga na próxima fase da Libertadores. De novo o Verdão batendo pelo menos em quartas de final dessa competição, que já é o brasileiro com um recorde em tudo, né? Só ainda não ultrapassou as demais equipes que estão empatadas com o Palmeiras em 3 títulos cada uma. Esse Palmeiras arrasador, avassalador de Abel Ferreira, né, Márcio? Abraço pra você.
Abraço, Kaique, Boni, todos que acompanham aqui o Papo Setorista. O Palmeiras realmente é uma máquina de quebrar recordes, principalmente na Libertadores. Fiz uma matéria, inclusive, sobre isso, a gente rodou no pré-jogo do Palmeiras. São muitos recordes que o time vem quebrando, né? O Rony, mais um jogador, quebrou outro recorde, agora se iguala ao Pelé, passou o Veiga. Tá essa disputa legal entre os dois, né? Veiga e Rony, para ver quem vai ser o maior artilheiro da história do Palmeiras. Os dois ainda são jovens jogadores, tem bastante tempo de Palmeiras ainda, então vai ser uma briga que a gente vai acompanhar bastante. Palmeiras, acho que nada do que a gente já não esperava, né? Palmeiras já tá nas quartas de final, venceu bem, 3-0, tranquilo. Só que não esse jogo só eu coloco de destaque. Queria falar também do Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco também. Foi um jogo duro, um jogo difícil, a gente falou que seria difícil, jogo contra o Tolima, já que o Flamengo é um time que tá em reconstrução, e chamar atenção, acho que não tem jeito, como a gente não falar, do que aconteceu no jogo de São Paulo, né? Mas a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho.
Exatamente, Márcio. Então, vamos analisar os jogos dos brasileiros ao longo dessa semana aqui de Libertadores, porque o foco principal do nosso programa é, lógico, que é a Taça Libertadores. Depois a gente passa um pouco nesse jogo do São Paulo, um jogo totalmente maluco, 3 expulsões de jogadores em campo, mais um auxiliar expulso também. A arbitragem deu mais cartões do que faltas cometidas para o time do São Paulo. Então, a gente vai analisar tudo isso também sobre a Taça Sul-Americana. Falando dos brasileiros, começando na última terça-feira, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu por 2-1 o time do Libertad. Outro brasileiro que entrou em campo, aconteceu o jogo ontem, né, quinta-feira, Fortaleza e Estudiantes, 1-1, ficaram no empate na Arena Castelão, apesar do Fortaleza sair na frente. Quando o Estudiantes mexeu ali na equipe, fez algumas substituições, conseguiu chegar ao empate, teve até a chance de virar no finzinho do jogo. Cerro Porteño 0, Palmeiras 3, jogando na casa do Cerro Porteño, o Palmeiras fez uma vantagem de 3 gols de diferença. Emelec Atlético Mineiro, jogando na casa do Emelec, ficaram no empate em 1-1. Outro brasileiro em campo nessa semana também foi o time do Flamengo, que venceu o Tolima fora de casa por 1-0. E na Neoquímica Arena, também na terça-feira, Corinthians 0, Boca Juniors 0. E o próximo confronto acontece na casa do Boca Juniors, na temida Bomboneira, na próxima terça-feira. Esses foram os confrontos dos brasileiros. E a pergunta principal do nosso programa, e a gente já debate sobre isso: o Palmeiras é o único brasileiro para vocês que já se garantiu praticamente na próxima fase? Eu começo com você, Márcio.
Sim, o Palmeiras já está classificado às quartas de final. Acho que é muito difícil. É um time que faz muitos gols agora, né? Para quem chamava o time do Abel de retranqueiro, agora é uma equipe que faz muitos gols. Tanto que bateu o recorde até de ser a equipe que mais fez gols na fase de grupos. E também é um time que sofre poucos gols, mas sofre muitos poucos gols. Muito bem armada defensivamente, independente se é a dupla de zaga titular ou não. Os laterais também defendem muito bem, mas defendem até melhor do que apoiam. Hoje, o Marcos Rocha, para mim, é um dos melhores laterais do Brasil, junto do Fagner. Acho ele até um pouco melhor, até porque ele faz poucas faltas, menos faltas até que o Fagner. Então, eu acho que o Palmeiras, sim. O Palmeiras já está classificado, a equipe que está mais tranquila. E é um perigo para o São Paulo isso aí, né? Porque vai ter o jogo da volta da Copa do Brasil. É um time que vai poder colocar um time misto, né? No jogo da volta, o jogo aqui no Allianz Parque, já que o Palmeiras teve a melhor campanha. Então, o Palmeiras já está classificado e encaminha bem aí para poder pegar o São Paulo na Copa do Brasil.
A gente vai chamar na tela agora, aqui no Papo de Setorista, uma arte, né, com o resultado dos jogos da Libertadores, para o Boni também dar a sua opinião, se o Palmeiras é o único brasileiro que garantiu a classificação. Na minha opinião, não. A gente tem aqui todos os resultados na tela para você. Emelec e Atlético Mineiro, né, 1-1, só recapitulando. Corinthians e Boca Juniors ficaram no 0-0, na casa do Corinthians, agora decisão na casa do Boca. Atlético Paranaense 2-1 diante do Libertad. Palmeiras fazendo 3-0 fora de casa. Tolima sendo derrotado na sua casa para o time do Flamengo. O jogo da volta no Maracanã, muito provavelmente abarrotado. E Fortaleza e Estudiantes empataram em 1-1. Para você, Boni, além do Palmeiras, tem algum outro time que encaminhou a sua classificação já na Libertadores? Para mim, sim. Não sei o que você pensa, Boni.
Então, em relação a garantiu, na minha opinião, o Palmeiras é o único, contando o resultado do primeiro jogo, o contexto dos times e o contexto do confronto, o Palmeiras é o único que garantiu, que dá para dizer que garantiu. Até porque o Palmeiras, a gente cansa de exaltar a força mental do time do Palmeiras, então não é o time que a gente espera que tome uma goleada histórica no jogo de volta. Seria uma grande surpresa para todo mundo, seria até uma coisa inimaginável o Palmeiras perder essa classificação. Então, no quesito, no termo, usando o termo garantiu, acho que o Palmeiras é o único. Mas você falou encaminhou. Questão de encaminhar, aí eu já acho que outros times já conseguiram encaminhar bem a classificação. O Atlético Paranaense, por mais que não tenha sido uma vantagem grande dentro de casa, que tenha conquistado, é um time bem melhor do que o Libertad. Não acredito, vem num momento de ascensão, né, com o Felipão, e não acredito que se complique fora de casa no jogo da volta. O Flamengo também ganhou de 1-0, não jogou bem contra o Tolima, essa é a verdade, sofreu muitos perigos ao longo da partida, mas conseguiu um resultado bom fora de casa. E aí no Maracanã, todo o favoritismo do Flamengo, também não acredito que se complique. O Atlético Mineiro não conseguiu o resultado que poderia conseguir, não conseguiu a vitória que poderia conquistar fora de casa, mas também é um time muito superior ao Emelec, então decidindo dentro de casa, acredito também que esse empate encaminhe a classificação do Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro não vai ter tantas dificuldades contra o Emelec dentro de casa. É óbvio que também é um time com muita oscilação, já vencem, né? É um fato apontado também por todo mundo, torcedores e imprensa, nessa temporada do Atlético Mineiro, nesse trabalho do Turco Mohamed. É um time que não consegue emplacar grandes atuações. É até difícil a gente achar uma grande atuação do Atlético Mineiro nessa temporada, mas nesse confronto específico contra o Emelec, acredito também que não encontre dificuldades dentro de casa. Agora, situação do Corinthians, empatou 0-0 com o Boca Juniors, e Fortaleza, essas são mais complicadas. O Corinthians teve a chance de conquistar um resultado dentro de casa aí, com uma vantagem para a Bomboneira. Decidindo fora já fica mais complicado, porque é sempre bom lembrar, nessa edição da Libertadores não tem mais o gol fora de casa, então mesmo se empatar 1-1, ainda é um clima difícil para o Corinthians, que o Corinthians vai enfrentar na Bomboneira. E o Fortaleza enfrenta um time muito bem preparado, que é o Estudiantes, que fez uma grande fase de grupos, no grupo do Bragantino, inclusive. É um time que eu aponto como um dos que pode chegar longe ainda nessa Copa Libertadores. Então, empate dentro de casa para decidir na Argentina também é uma situação bem complicada. Por coincidência, os dois times que talvez não tenham encaminhado essa vaga são dois brasileiros que enfrentam argentinos e vão decidir na Argentina.
E, Márcio Reis, você analisando esses confrontos, né, todos os resultados, você acha que também o Atlético Mineiro pode ter algum tipo de dificuldade na volta pela oscilação da equipe? Na minha opinião, o Palmeiras já garantiu a sua classificação. Acho que isso é um consenso geral. 3-0 não tem como o Cerro Porteño reverter, até pela fragilidade muito grande da equipe do Cerro Porteño, comandada pelo Arce, também jogador histórico da, do time do Palmeiras, campeão da Libertadores em 99, a primeira conquista do Palmeiras. O Palmeiras está garantido, mas muito bem encaminhado, eu coloco o time do Flamengo. Eu não vejo o Tolima, por exemplo, com chances de reverter essa situação. Eu não vejo o Tolima com chance de reverter essa situação no jogo da volta, jogando ainda no Maracanã, abarrotado, o time do Flamengo tentando encontrar as melhores peças e pode ter até o retorno dos jogadores que estiveram de fora por algum tipo de... os desfalques por algum tipo de problema físico, né? Tivemos muitos jogadores também testando positivo para a Covid. Desses times que se complicaram, que a gente analisou aqui, né? Por exemplo, o Boni disse de Fortaleza e Corinthians que jogam contra argentinos. Fortaleza na casa dos Estudiantes, Corinthians na Bombonera. Desses dois, qual, na sua opinião, não vai para essa próxima partida tão confiante assim e tem mais dificuldade para se classificar?
Olha, para mim o Fortaleza é uma incógnita, né? Ele está indo muito bem nas Copas e está indo mal no Campeonato Brasileiro. Ele é um franco atirador jogando contra Estudiantes. É a primeira Libertadores dele, vai jogar na Argentina agora, pode decidir. Por isso ter sido um empate, é bom e ao mesmo tempo também é ruim. 1-0, 2-1, dá Fortaleza. Então, não sei, o Fortaleza para mim é uma incógnita. Eu torço para que Fortaleza passe, obviamente. Mas é uma incógnita para mim esse jogo aí. Mais até do que o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, eu acho que o Corinthians está em desvantagem. Por quê? Os times para mim são iguais. Nesse momento, até pelo fato do Corinthians estar com os desfalques que tem. São desfalques importantíssimos que o Corinthians tem. Se o Corinthians tivesse com um time completo, eu acho que primeiro teria ganho aqui e conseguiria um bom resultado fora. Mas com esses desfalques, ter empatado em casa e ter que decidir fora, talvez seja mais complicado. O William, a gente não sabe se vai retornar ou não. Você pode falar melhor daqui a pouquinho.
Ah, o Fagner, a informação é que o William não joga. Não teve nenhuma lesão um pouco mais grave em músculo ou ligamento, alguma coisa assim, referente ao ombro dele, mas que ele ainda não joga por conta do prazo de recuperação. A informação que eu tenho é que o William está fora.
Então, o William está fora. O Fagner também está fora, certo?
O Fagner ainda é uma incógnita, mas as chances de ficar de fora é muito grande.
Tá, então vamos colocar como incógnito. Michael não joga.
Michael sem chance nenhuma.
Michael que foi o jogador que fez os dois gols do Corinthians na vitória aqui na fase de grupos. Aí você já não tem o Renato Augusto. Vai jogar o Renato Augusto?
Renato Augusto também é na lista das incógnitas, mas muito provavelmente não volta, assim como o Duqueiroz e outros jogadores.
Não, aí só aí você já perdeu mais da metade do time em questão de
perdeu
qualidade.
Perdeu o meio campo inteiro.
Você perdeu o meio campo inteiro. Você perdeu o Duqueiroz, que é o meio campo do Corinthians na parte de marcação, que ele apoia, mas também o sistema defensivo que ele faz, a qualidade para sair jogando, ele é o principal jogador, ele é o termômetro do time. Aí você não tem ele, você tem um cara diferente, que é o Renato Augusto, que tem o controle, que tem o passe, tem o drible, tem o chute de fora da área. É o cara que arrisca, que faz a diferença. Você já não tem esses dois caras. É complicado demais. É muito difícil pro Corinthians reverter fora de casa. Tem que jogar com o meio campo totalmente reserva, um meio campo alternativo. É, a situação mais difícil aí é a do Corinthians. Tem como passar? Tem. O time do Boca é um time bem limitado. Não é um time que assusta, não, esse time do Boca. Tem toda a magia de La Bombonera, tem toda essa mística. Mas se a gente for parar para ver mesmo, o Boca nos jogos decisivos, ele não vem fazendo bons resultados contra os brasileiros. Se a gente for parar para lembrar mesmo, ele não faz bons resultados fora de casa. Tem toda a mística por causa da torcida. Mas é um jogo bem vencível pro Corinthians, tá? Mas eu acho difícil que consiga pela questão dos desfalques. Mas que o Corinthians pode passar, pode. Tem toda tem tudo para poder passar, mas pelos desfalques é o mais difícil de todos.
Lembrando que o Corinthians não passa para as oitavas de final da competição, da Libertadores, desde quando foi campeão de forma inédita, invicta, desde 2012. De lá para cá, o Corinthians colecionou fracassos em anos consecutivos. Eu vou pedir para a nossa produção colocar de novo na tela, porque eu vou pedir a opinião dos nossos comentaristas aqui a respeito, então, de quem classifica e quem fica pelo caminho na Taça Libertadores. Lembrando, é claro, confronto apenas dos brasileiros, né? Então, a gente vai colocar aí na tela todos os confrontos. como foram as primeiras partidas novamente para você, audiência rotativa aqui da Jovem Pan, e a gente vai analisar confronto a confronto. Emelec Atlético Mineiro, primeiro jogo na casa do Emelec, agora a volta no estádio do Mineirão, Márcio e depois o Boni. Rapidinho, quem passa nesse confronto?
Atlético Mineiro.
E você, Boni?
Acredito que é Atlético Mineiro também.
Eu também vou com vocês, acho que dá Galo na próxima fase e teremos um confronto brasileiro, já que o Galo pega ali o chaveamento do time do Palmeiras, que para mim também já está classificado. Corinthians e Boca Juniors na Argentina, Bomboneira, Márcio.
Pelos desfalques, eu acho que dá Boca, mas espero que o Corinthians consiga reverter essa situação, mas eu acho que vai dar Boca Juniors.
É, só um destaquezinho, a gente está falando dos desfalques do Corinthians, mas nosso amigo, nosso colega Vessone apontou depois do jogo em Itaquera que perguntaram para o técnico Sebastián Battaglia, que falaram, uma das perguntas do jornalista apontou que ele vai ter de volta todos os seus jogadores à disposição, né, na partida de volta. Então acho que isso é um fator importante também. Por isso, pelos desfalques, pesando, eu vou de Boca Juniors, mas se tivesse com o time completo, acho que daria Corinthians.
Eu também concordo, acho que daria Corinthians se tivesse com o time completo. E é impressionante o patamar físico que o Corinthians chegou nessa fase da Libertadores. No momento mais importante da temporada, muitos jogadores fora por desfalques e também pela pressão, pela mística da Bomboneira, acho que dá Boca Juniors diante desse
jogadores
confronto.
Jogadores jovens, né? Do Queiroz jovem, o João Victor também se lesionou por um tempo também. Jogadores jovens, não foram só os experientes, não.
Perdeu o Mantuan.
E se a gente for analisar, o Mantuan ainda joga, né? O Mantuan ainda joga. Ele viaja a partir do dia 9.
Ele e o Ivan viajam a partir do dia 9. É uma peça importante para ter no jogo de volta.
É uma peça importante, mas se a gente for pensar também, uma peça importante com a cabeça já fora do Corinthians. É. Pensando já na apresentação em um time europeu. Então, é mais complicado. Será que vai estar 100% focado nesse jogo, né? É complicado a gente analisar. O Corinthians chega numa situação de desigualdade perto do Boca muito grande. Vamos repercutir então os demais confrontos para analisar os possíveis classificados. Até o momento, Galo e Boca Juniors, de acordo com a nossa análise, aqui são os classificados. Vou pedir para a produção colocar de novo a arte na tela dos confrontos. Está aí, portanto, para você ligado aqui na Jovem Pan, Atlético Paranaense e Libertad 2-1 na casa do Furacão. E agora a decisão fora de casa, Márcio.
Acho que o Atlético passa nos pênaltis, viu? Libertad vai jogar em casa. Atlético Paranaense é um time que também precisa dar uma olhada no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, esses times estão aí, tem que prestar atenção tanto na competição internacional como no Campeonato Brasileiro. É uma indefinição grande. E eu acho que o Atlético passa mais nos pênaltis.
Eu já acho que o Atlético Paranaense passa no tempo normal mesmo.
Eu acho que o Atlético Paranaense também passa. Estou gostando bastante do trabalho do Felipão. Agora, só um recado para o Petralha, para o presidente do Atlético, que o Atlético confirmando a classificação deve ser mais um capítulo grandioso na história recente do Atlético. Agora, ó, Petralha, pisa no freio, vai com calma. Né? O Atlético está conquistando o seu espaço aos poucos. Com isso, vai crescendo a torcida do Atlético. Dentro do estado já é a maior torcida. Mas calma, calma. Cada um no seu devido lugar. Né? Se comparar com outros times, como por exemplo o Santos, de história gloriosa, de Pelé, de geração de Robinho, Diego, aquela geração campeã em 2002, Santos de Neymar, Santos multicampeão de diversas competições, calma, Petralha, calma, Atlético Paranaense, calma. Está crescendo, está conquistando o seu espaço, mas calma, pisa no freio. Cerro Porteño e Palmeiras, confronto decidido, né, pessoal?
Não, pula, aí pula.
É, decidido, Palmeiras passa.
Palmeiras classificado, portanto, na nossa análise. Tolima e Flamengo, Márcio.
Flamengo vence. Não vai ser fácil também, como foi o jogo na Colômbia. Mas Flamengo vence e consegue a classificação.
Você, Boni?
Flamengo vence, se classifica, mas o desempenho no jogo da volta vai ser bem importante para também saber quais as perspectivas do Flamengo na Copa Libertadores.
Fortaleza e Estudiantes para fechar os confrontos dos brasileiros, Márcio.
Estudiantes passa, eu acho, infelizmente. Queria muito que o Fortaleza conseguisse passar. Mas o Estudiantes jogando em casa, acho que dá uma complicada. E só pra gente fechar isso aí, só um destaquezinho, né? O Palmeiras fez 18 pontos na fase de grupos. Todo mundo falou que era um grupo tranquilo, qualquer um faria. O Atlético Mineiro empatou com o Emelec e o Santos sofreu pra empatar com o Deportivo Táchira.
E vale lembrar que na casa do Emelec o time do Palmeiras passeou também.
Passeou.
Né? Boni.
Esse confronto vai ser duro. Eu também gostaria muito que o Fortaleza passasse, mas acho que vai pesar mais para o Estudiantes. Acho que o Estudiantes passa.
Com muito pesar também, que eu acho que da Estudiantes até com certa tranquilidade. Joga em casa, o domínio que o Estudiantes tem jogando em casa. Acompanhei todos os jogos do Estudiantes na fase de grupo jogando em casa. É um time que joga muito, uma torcida muito presente. E é um time que tem um elenco, né? Contratou 6 jogadores nessa janela, perdeu jogadores importantes, mas tem um time, tem um elenco bem montado, bem trabalhado. E acho até que o Estudiantes vai dar trabalho nessa Libertadores se chegar nas próximas fases, quartas de final, semifinal. Quem sabe até um dos candidatos aí a disputar as cabeças da Libertadores, porque é um time chato, um time que sabe jogar Libertadores. Sim. E também tem toda aquela catimba argentina, times que são acostumados a jogar competições continentais e sabem muito bem como jogar contra brasileiros, principalmente. Estudiantes ontem jogou bem na segunda etapa contra o time do Fortaleza, depois de cumprir o seu papel de, no primeiro tempo, só esperar o time do Fortaleza tentar tomar as rédeas, as ações da partida.
Agora mesmo se o Fortaleza não conseguir passar, porque a gente só está falando o que a gente acha, mas é óbvio que o Fortaleza tem chance de passar.
Com certeza.
Mas mesmo se não passar, já é um momento histórico para o futebol nordestino. É muito legal ver o futebol nordestino assim. Fortaleza conseguindo chegar no mata-mata da Libertadores, o Ceará fazendo também campanha histórica na Sul-Americana. Futebol nordestino, principalmente o cearense nesse momento, mas é bem legal e a gente torce, né, para que cada vez mais os times nordestinos apareçam nas competições continentais.
E a festa do torcedor, né, uma festa muito bonita. Há anos atrás a gente teve o Sport sendo protagonista, o Sport de Recife sendo protagonista na Libertadores, agora o Fortaleza também fazendo bonito, né, brigando ali contra um time de muita história. Estudiantes também tem título de Libertadores no seu currículo, é um grande time, uma grande potência argentina, e o Fortaleza batendo de frente, buscando o seu espaço cada vez mais, não só no Brasil, não só no Nordeste do Brasil, mas também em âmbito continental. Agora a gente vai chamar, para a gente analisar também essa semana de competições continentais, a Taça Sul-Americana. Por que não? Vamos falar da Sul-Americana aqui no Papo de Setorista, e tem polêmica de arbitragem quando se tratar do São Paulo. Está aí na tela, portanto, Colo-Colo 2-0 diante do Internacional. Deportivo Táchira, que o Márcio citou muito bem, que o Palmeiras passeou diante do Deportivo Táchira, e o Santos ficou no empate em 1-1 com o Deportivo Táchira fora de casa. The Strongest saiu na frente, o Ceará conseguiu a virada e mostra o poder do futebol cearense. Fortaleza na Libertadores, o Ceará fazendo a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana, não somente dessa temporada. É de fato uma equipe que vem surpreendendo em âmbito internacional. Universidade Católica 2, São Paulo 4, Olímpia 2, Atlético Goianiense 0. Analisando esses jogos, né, começando por você, Márcio, o Atlético Goianiense é o time que terá maior dificuldade para se classificar ao lado do Internacional, né? É lógico que ambos fazem a próxima partida, a segunda partida em casa, mas se complicaram jogando fora. 2-0 de vantagem é uma vantagem grande, né, Márcio?
É, uma vantagem complicada de você tirar 2-0, tudo bem. São dois times que eu acho que têm condições de tirar esse 2-0, pelo menos fazer o mesmo resultado e conseguir levar para as penalidades. Ainda mais o Internacional, que acho que tem um elenco mais qualificado que o elenco do Atlético Goianiense. Eles vão jogar a vida nesse jogo da terça-feira. Talvez as equipes que entrem com o time completamente modificado nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro para poder dar vida no, na Sul-Americana. Mas 2-0 é um resultado difícil de você tirar, né? Imagina 0-0, fim do primeiro tempo, torcida pressionando, sabe? Jogador, perna pesa, a gente sabe como é que é, né? Eu acho que é um resultado difícil desses dois times tirarem, são as situações mais complicadas aí.
E você, Boni, concorda que, de fato, Atlético Goianiense e Internacional terão mais dificuldades para poder se classificar? E também quem foi o time que encaminhou sua classificação? Quem sabe o Ceará, jogando fora de casa e vencendo o The Strongest, fica mais tranquilo para fazer o seu papel e passar para a próxima fase jogando na sua casa agora?
É, esses dois resultados de Internacional e Atlético Goianiense são bem complicados, mas são reversíveis. E a boa notícia é que não tem mais o gol fora de casa como critério de desempate. Então, torna um pouco mais possível reverter o resultado, ou pelo menos igualar o saldo de gols para levar, eventualmente, para os pênaltis, quem sabe até virar no tempo normal mesmo, mas é bom para esses dois times, para Internacional e Atlético Goianiense, que não tem mais o gol fora de casa, porque é aquela situação que você faz um, faz dois, aí Se tivesse, né, o gol fora de casa, como em competições anteriores, você toma um, já dá aquele balde de água fria, tem que fazer mais dois para recuperar o prejuízo. Então, assim, é, pelo menos deixa mais tranquilo para virar. Aí é complicado, vão ser dois jogos bem complicados para os dois dentro de casa, não vai ser nada fácil, mas eu acho que é possível. É, mas foram com resultados muito ruins, foram com resultados muito ruins fora de casa para levar para o jogo da volta. Agora, dos que estão mais encaminhados, acredito que são os que você falou mesmo. O Ceará conseguiu uma vitória gigantesca contra o The Strongest fora de casa, resultado muito bom para o Ceará, que leva para dentro de casa sem a altitude da Bolívia, né, para decidir já com a vantagem. E o São Paulo, que fez uma grande partida, mesmo com todas as polêmicas de arbitragem, segurou 15, 20 minutos com jogadores a menos, com um número grande, né, de jogadores a menos, e conseguiu segurar uma vitória por 2 gols de diferença. São Paulo, que é muito forte no Morumbi, vai com a vantagem de 2 gols. E o Santos também conseguiu um resultado valioso. Empatou com o Deportivo Táchira. O Marcinho citou aqui que é o mesmo Táchira que o Palmeiras passou o carro 2 vezes, mas ainda assim é o Santos, que a gente sabe que é muito mais frágil do que o Palmeiras, conseguiu levar para casa um empate, pelo menos. Na Vila Belmiro também tem a sua força, e se fosse com a derrota seria uma situação muito pior, mas acho que dos encaminhados é São Paulo e Ceará estão numa situação bem melhor.
São os paulistas fazendo bonito, né, Márcio? Porque, na minha opinião, da mesma forma que na Libertadores o Palmeiras já está classificado, na Sul-Americana o São Paulo já está classificado também. Terá desfalques na volta, porque 3 jogadores foram expulsos. Já a gente fala, né, entrando no assunto do São Paulo, já a gente fala da arbitragem, eu vou pedir a opinião de vocês, mas o São Paulo também está classificado no jogo da volta, né?
Eu acho que está encaminhado, hein?
Encaminhado?
Você não vê como... encaminhado. As baixas que o São Paulo teve nas expulsões... Eu não cravo. As baixas que o São Paulo teve são muito importantes. Perdeu o seu homem-gol, perdeu jogadores importantíssimos, além dos desfalques que já tinha, aliado tudo isso. Então, eu não consigo cravar o São... Eu acho que o São Paulo está muito bem encaminhado, sim, aí eu concordo. Mas cravar o São Paulo com esses desfalques, como foi a arbitragem que... interrompeu, né? Ela foi decisiva nessa partida. O resultado é ótimo do São Paulo. É um resultado ótimo. Quando eu tava com 11 jogadores em campo, São Paulo poderia ter feito 5, 6. Estava tranquilo, era um jogo dominado do São Paulo. Mas as expulsões complicaram muito pro lado do São Paulo, que além de tudo isso, também tem que se preocupar. Além do Campeonato Brasileiro, vai ter um jogo decisivo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, já na outra semana. Depois dessa aqui do da Sul-Americana. Então eu acho que os desfalques mais calendário, eu não consigo cravar o São Paulo na próxima fase. Mas sim, está muito bem encaminhado.
E você, Boni, não vê também como garantida a classificação de São Paulo?
Garantida eu acho que é uma palavra forte, justamente pelo que o Márcio falou. São muitos desfalques importantes. Pelo menos para a posição do Igor Vinícius tem o Rafinha. Mas perder Rodrigo Nestor, Calleri, além de todos os outros que já estavam fora, talvez... o Nicão consiga ser utilizado, voltou a treinar essa semana, começou a fazer a transição, né, essa semana no gramado, mas já tinha um número alto de desfalques. Agora tem mais 3 que não podem estar no jogo da volta. Então, assim, vai um time completamente desfigurado. Não que isso torne muito mais difícil para o São Paulo, porque até porque o São Paulo fez uma boa campanha com um time alternativo na fase de grupos. E com o resultado de 2-0... De 4-2, né? 2 gols de diferença, vai em situação um pouco mais confortável, tira um pouco do peso desses desfalques. Também pela força do São Paulo no Morumbi, mas assim, é uma questão preocupante que tem que ficar de olho. Não pode dar bobeira, senão a vaga pode acabar escapando. E prejudica também o São Paulo naquilo que o Rogério falou na coletiva, né? São Paulo tem que sobreviver nos campeonatos. Esse é o espírito do São Paulo para esse jogo de volta, sobreviver. Com todos esses desfalques... vai ter que ser também na vontade que mostrou nesse segundo tempo contra a Católica no Chile, vai ter que ser o espírito os 90 minutos no Morumbi.
Então é isso. Agora vamos falar um pouquinho da arbitragem, né? Um assunto que é muito complicado. Semanalmente a gente fala de arbitragem aqui nos programas esportivos, no geral, né? E geralmente a gente fala de arbitragem ruim aqui no Brasil, agora em âmbito continental. Márcio, eu queria que você falasse sobre as expulsões do São Paulo, a atitude do senhor Christian Ferreira, o árbitro da partida, que expulsou praticamente meio time do São Paulo, expulsou jogadores importantes. E depois o Rogério Ceni questionou a postura do árbitro da partida. Mas já já a gente fala disso também, Márcio.
Não, eu, o questionamento do Rogério é o mesmo questionamento que eu tive também. É, na Sul-Americana, parece que é não só na Sul-Americana, na Libertadores, qualquer competição que um time brasileiro vai jogar, parece que são dois pesos e duas medidas para decisões dos árbitros. Eu não sei o que tem contra os times brasileiros, mas me parece que é muito isso aí. Das três expulsões, eu acho que aqui a mais evidente que não era uma expulsão que deveria ter acontecido, acho que é a do Calleri. Acho que essa expulsão, eu não consigo entender o porquê que ele foi expulso, né? Não fez nenhum ato de agressão, sabe? Eu não consigo ver em momento nenhum alguma justificativa que leve à expulsão do Calleri. Você falou do Rodrigo Nestor? Talvez. Ele estava ali para disputar a bola, sem querer pisou no tornozelo do cara, foi um pisão. Pela regra, pode ter considerado expulsão. Esse aí acho até menos contestável, assim, mas ainda acaba uma discussão. Agora, do Calleri, eu não consigo ver o motivo para poder a expulsão do Calleri. E atrapalhou demais o São Paulo. É o homem gol, é o artilheiro da temporada, é o cara que... Ele não fica só na área ali, como todo mundo fala, que ele só fica na área. Ele sai, puxa a marcação, ele consegue fazer tabela, faz bem a parede. Então, é uma perca essa de São Paulo, que é, assim, muito grande. E a arbitragem foi decisiva nesse resultado, que deixou, no meu modo de ver, encaminhado e meio que em aberto ainda essa situação de São Paulo.
E você, Boni, como viu a atuação da arbitragem no jogo de ontem, concorda com os cartões no geral? Discorda de quais cartões? Qual infração deveria ter sido marcada? Lembrando que o São Paulo teve 11 cartões na partida e 10 faltas cometidas. Foi realmente um absurdo o que aconteceu no gramado da Copa Sul-Americana ontem, né, Boni?
Não, tenebrosa a atuação da arbitragem no jogo da Católica contra o São Paulo. Faço das palavras do Marcinho as minhas. A do Calleri foi a mais inacreditável de todas. A do Nestor, se você forçar um pouquinho, você acha o argumento. Mas assim, não faz nenhum sentido. Três expulsões. A do Calleri ainda é mais questionável, porque depois de você expulsar dois, você expulsa o terceiro com esse lance. Também não é pedir para suavizar a marcação de falta, de cartões, depois, só porque teve um ou dois expulsos já. Mas assim, naquela situação do jogo, com o lance que foi, não faz nenhum sentido. E não adianta a gente também... A Conmebol é uma grande bagunça, essa é a verdade. A gente reclama dos árbitros no futebol brasileiro, com razão, mas assim, no futebol sul-americano no geral também não é muito melhor, não. A gente fala que faz falta o VAR na fase de grupos e faz mesmo, mas aí quando tem o VAR, acontece esse tipo de coisa. Não tem muito o que falar, acho que o Marcinho falou tudo. Atuação completamente questionável da arbitragem.
Não, foi assombroso.
Inexplicável o que aconteceu.
O que aconteceu, ó, essa arbitragem, e não é só de hoje, né, Kaique? A gente fala dessa questão de arbitragem tem não sei quanto tempo. O que aconteceu com também Corinthians e Boca em 2013 também, assim, assombroso. São coisas que acontecem que já não é de hoje. Se tem esse exemplo aí de 2013, para vocês terem noção de quanto tempo faz que se tem esse tipo de arbitragem contra a equipe brasileira. Me parece que é mais assintosa esse tipo de erro contra a equipe brasileira. Não sei porquê, não estou querendo levantar nenhuma bandeira, mas me parece muito que contra a equipe brasileira existe um tipo de erro assim que é grotesco. Esse do Calleri, para mim, assim, é inadmissível e inexplicável.
E vale a gente lembrar uma declaração que o Fagner deu. Eu não vou me recordar a data agora, mas se eu não me engano, em 2017... quando o Corinthians jogou contra o time do Racing. Eu não vou me recordar agora, 2017, talvez seja até muito antes, 2019, talvez. Quando o Corinthians jogou contra o time do Racing, e no intervalo, teve um jogador do time do Corinthians que foi expulso. No intervalo, não, acho que foi no final 2018. Da partida. 2018? 2017, a produção canta aqui para mim. 2017, Corinthians e Racing, pela Copa Sul-Americana. E o que acontece? Quando o Corinthians, quando acabou o jogo, Rodriguinho e Jô foram expulsos e o Fagner falou na saída de campo, ele revoltado, né? Ele disse que os clubes brasileiros precisavam se unir contra a arbitragem fora do país, porque eles viajam, são pais de família, deixam a família em casa para poder levar sustento, para poder jogar bola, e eles têm que passar por cima de tapa na cara, que não é visto pela arbitragem, entrada dura, lance que era para expulsão do adversário e que é passado um pano, digamos assim, pela arbitragem local, e quando o time brasileiro teve jogador expulso, como o caso desses dois. Então, assim, a gente tem até as aspas do Fagner quando aconteceu essa situação. O Fagner disse o seguinte: o juiz apitou para eles. O jogo todo ele dava falta para eles. O cara chutou a cara do Romero e não levou o vermelho. Rodriguinho, numa dividida, foi expulso. O futebol brasileiro tem que se unir contra a Conmebol. Não pode. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Somos pais de família levando tapa na cara. Detonou ele em entrevista à TV Globo, detentora dos direitos de transmissão daquela partida. Então, a revolta do Fagner não é de hoje, né? A gente vê desde 2017, 2013, teve uma arbitragem tenebrosa contra o Corinthians também. Isso não é regra, não é somente contra o Corinthians, não é somente contra o São Paulo. O Palmeiras também sabe que vai sofrer com isso. O Santos também vai sofrer. Todos os times já sofreram ou sofrem com arbitragens catastróficas fora do Brasil. O que você tem a dizer, Márcio?
Lembrei de uma coisa aqui. Quando o Felipe Melo chegou, você lembra da apresentação dele falando de Libertadores?
Lembro.
Da tapa na cara de Uruguai ou não. Você vê como é uma coisa que é tão noticiada entre os próprios jogadores que o cara que vem de fora já sabe como é que funciona. Ele já chega aqui falando. Tudo bem, todo mundo levou no tom jocoso o que ele falou, mas é a realidade. O time vai jogar fora, toma tapa na cara e a gente leva, tem que levar no tom da brincadeira. Até quando vai ser brincadeira esse tipo de coisa? Isso não pode ser levado da brincadeira, não. O time brasileiro tem que ser respeitado. O time brasileiro que vai jogar fora, porque aqui no Brasil, os caras vêm jogar aqui no Brasil, tá certo, no jogo contra o Corinthians e Boca, a gente viu que teve o ônibus que foi depredado. Tem que falar isso aí também. A gente também não tem só santo aqui no futebol brasileiro, não. Mas vem pra cá, na maioria das vezes, eles são muito bem tratados. E é diferente quando o time brasileiro vai fora. É hostilizado, e sempre. Não é uma vez ou outra, é sempre. E até quando vai continuar esse tipo de coisa? É inadmissível. Os times têm que pegar, sentar e fazer uma reunião e se unir pra ver se vai ter uma medida ou não. Porque do jeito que tá, é inadmissível.
Mas sabe por quê, Márcio? É muito complicado, eu até vou pedir a opinião do Boni sobre essa possível união dos clubes, o que eu acho impossível de acontecer. Sabe por quê? Quando um clube é prejudicado e, por exemplo, é o seu rival, o torcedor do rival vai comemorar que foi prejudicado. Concordo. Ou até mesmo a direção rival vai comemorar que o time
tirar
foi prejudicado.
Tirar sarro na rede social.
Tirar sarro em rede social de uma possível eliminação com algum lance prejudicial de arbitragem ou não. Porque envolve, né, para muitos, envolve a rivalidade estar acima de um futebol melhor, talvez, para o nosso continente. O que você pensa sobre isso, Boni?
Não, concordo, é impossível. É o cenário ideal, é o cenário utópico. Os clubes se unirem, porque existe essa situação da Conmebol, não contra os times brasileiros, mas que é difícil de entender. Mas os clubes brasileiros não conseguem se unir nem mesmo para ajustar a arbitragem aqui, porque é esse pensamento individualista que você falou, aqui mesmo, dentro do nosso país, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. E indo para fora, acho ainda mais difícil, porque é exatamente isso. Quando é com o adversário, o erro de arbitragem, quando é contra o rival, os clubes acham legal. Aí, quando é contra você mesmo, você pede a união geral, você quer que todo mundo se comova.
Quando pisam no seu calo, né? É diferente.
Quando pisam no seu calo, você pede a comoção geral, mas não faz isso quando é com o seu rival, quando é com o seu adversário. Não conseguem nem aqui, não vão conseguir para se unir num cenário em que a América do Sul está, entre aspas, contra o Brasil, né?
Então... Mas é falta de vontade, né? Para tal da Libra, aí todo mundo está se unindo para querer fazer uma liga diferente.
Mas nem todos aí também, né? Se a gente for analisar...
Para poder fazer e peitar a Conmebol.
Se a gente for analisar, né? Acaba a reunião, o Petralha sai e fala uma coisa, sim, outro dirigente fala, sim, outra.
Não consegue, já são dois grupos diferentes. Um grupo com 20 e tantos times, outro grupo com 6, 7 times.
Aí a gente vê o presidente de São Paulo, Júlio Casares, fazendo uma publicação como se ele fosse o anfitrião da festa... Sabe, se colocando em uma posição superior, outros dirigentes se colocando também contrário a outros clubes que assinaram. Assim, a união dentro do futebol brasileiro é muito complicado da gente imaginar.
Não é nem só a vontade que o Márcio falou, é pensamento individualista mesmo, é o pensamento individualista dos clubes.
Vale a gente ressaltar, diante desse assunto todo, né, a gente trouxe várias pautas aqui, mas uma importante: Santos, em 2018, escalou o Carlos Sanches para jogar contra o Independiente. Todo mundo sabia, até mesmo dentro do Santos, faltou atenção, talvez foi um descuido ou melhor leitura e interpretação da regra, do regulamento da competição. e deixaram passar batido. Carlos Sanches entrou em campo no jogo da volta. O Independiente entrou no Pacaembu já com uma vantagem de 3-0. Então, assim, algo recorrente que acontece com os clubes brasileiros. E diante disso, o Rogério Ceni faz uma denúncia fortíssima e gravíssima diante do que aconteceu ontem. Abre aspas para o Rogério Ceni em entrevista coletiva depois do jogo. As expulsões, quando se fala de competições como a Conmebol, é melhor não falar sobre arbitragem, porque são circunstâncias que se voltam contra você. A gente viu o que se passou em campo. A primeira expulsão foi uma vergonha. Vamos desfrutar das coisas boas de hoje e tentar estar bem. Não queremos falar de arbitragem, mas temos que repensar, temos que ter mais força na Confederação Sul-Americana. Eu me recordo de uma época em que a gente tinha força, mas hoje não temos e sofremos muito. No fim, quando vai cumprimentar o árbitro, ele dá beijos nos jogadores deles. É claro que pode, é respeitoso. Mas, não sei, 3 expulsos nossos, abraços, beijos. Quando um de nós foi cumprimentá-lo, ele disse: "Você eu não cumprimento." Estranho. Fecha aspas para o Rogério Ceni. Então, a gente viu 2 pesos e 2 medidas, comportamentos totalmente diferentes. É lógico que a gente não está dentro do campo. A gente não sabe o que os jogadores do São Paulo falaram para a arbitragem. Mas a partir do momento que você tem 3 expulsos e só uma expulsão é considerada legal, normal, aceitável, é de fato um pouco estranho o comportamento da arbitragem, né, Márcio?
Tá, com certeza. Para mim, o Rogério, ele foi muito feliz nesse comentário dele, né? A distinção que tem com os brasileiros nas competições internacionais no continente sul-americano, ela é notória, ela é uma coisa notória. Qualquer um vê que existe essa distinção, eu não sei por que existe essa distinção do continente sul-americano com o Brasil, com os times brasileiros, não consigo entender. Foi uma noite infeliz da arbitragem na noite de ontem, mais uma, mas a de ontem, assim, foi um show de horror da arbitragem, um show de horror. Foi totalmente decisiva a arbitragem de ontem.
O jogo entre Tolima e Flamengo, eu fiz esse jogo ao lado do Vitor Boni, né? Tava nas reportagens do Tolima, o Boni na reportagem do Flamengo. Teve um lance, o Gabigol é sempre um cara muito provocativo, um cara que chama muita atenção, provoca o adversário. Mas teve um lance que o Gabigol teve um entrever ali com o jogador do Tolima, e o jogador do Tolima tira a bola, desarma no carrinho e já levanta, peitando o Gabigol que estava caído no chão, e na sequência eles trocam ali peitadas e cabeçadas. Até um lance que repercutiu nas redes sociais. E o jogador do Tolima que arrumou a confusão, né, Boni? E a gente viu um cartão amarelo para cada lado. Se fosse o brasileiro que tivesse começado a confusão, eu não coloco a mão no fogo pela arbitragem sul-americana de que somente o Gabigol teria sido expulso. Você concorda com isso?
Concordo. Esse lance viralizou, como você falou. Mas é difícil criar teorias da conspiração, né? Falar que é tudo contra o Brasil. Mas esses fatos, essas atitudes são recorrentes contra os brasileiros, né? A gente cansou de citar exemplos aqui, esse é mais um deles. Parece que pesa mais quando o brasileiro começa a confusão, quando o brasileiro faz a falta. E do outro lado, seja de qualquer país, o adversário, geralmente a marcação tem um critério diferente. A situação do Corinthians em 2013, a do São Paulo agora, esse mesmo lance do Gabigol, que não teve tanto impacto durante o jogo, mas assim, e essas situações não são lembradas nem pela imprensa argentina, uruguaia, que seja, chilena, nem pela Conmebol, porque recentemente teve um episódio vergonhoso em que a Conmebol postou, relembrando o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors em 2013, só citando o golaço do Riquelme. Primeiro que postar relembrando esse jogo é a primeira vergonha. Agora, postar sem citar todo o contexto, tudo o que aconteceu, só lembrando do golaço, como se fosse como se só tivesse esse lance decisivo. Foi o Riquelme que tirou um gol decisivo e classificou o Boca Juniors de forma heróica, sem contar todo o contexto que aconteceu. Se não me engano, foram 2 gols mal anulados,
sim,
2 pênaltis não marcados. Então, assim, essas coisas acontecem recorrentemente e a Conmebol não está nem aí, não cita os fatos como eles realmente aconteceram, esquece, não se corrige e as coisas vão acontecendo de novo. E aí os times não se unem, reclamam quando acontece com os outros, ficam felizes, comemoram quando acontece com o rival e vai continuando assim, sem um prazo para esse cenário terminar.
E vale lembrar que o nosso Mauro César Pereira, nosso colega aqui de casa, falou no Bate Pronto hoje, né, no programa, do nosso horário do almoço, comandado muito bem pelo Thiago Asmar, que ele não coloca a mão no fogo pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que o São Paulo não possa tomar uma punição ainda maior e prejudicar o São Paulo nas próximas fases.
Sim,
isso
é
porque, com exceção do Calleri, né, outros jogadores ali pela entrada, né, o Nestor, por possível agressão, a gente não sabe o que eles podem enquadrar ali, né, na punição. Ele disse que não coloca a mão no fogo e o São Paulo pode ser prejudicado. Lembrando que no chaveamento, caso o São Paulo passe e o Ceará também, teremos um confronto de brasileiros. A melhor contra a segunda melhor campanha, o Ceará foi a melhor campanha da primeira fase e o São Paulo a segunda. Então, podemos ter ainda mais situações prejudiciais ao time do São Paulo no decorrer da competição, né? O que seria absurdamente lamentável. Agora, vamos passar rapidamente pela rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro para a gente se encaminhar aqui para essa reta final de papo de setorista. E eu até tenho uma informação aqui, viu, gente? Informação, e vale, lógico, a gente ressaltar que é informação com crédito para o portal Meu Timão, que está com o repórter em loco no Rio de Janeiro. Informação chega dos relacionados do Corinthians. Até porque a gente falou agora há pouco, né, do Corinthians, que vai ter dificuldades para poder enfrentar o Fluminense por conta dos desfalques e também dos jogadores naturalmente poupados, e vai ter dificuldades também na terça pela Libertadores. Os goleiros Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli, lista até aí ok. Os laterais, Léo Maná, lateral direito, que é tido internamente no Corinthians como possível substituto natural do Fagner quando o Fagner terminar a carreira. Léo Maná, Fábio Santos, Bruno Melo e Lucas Piton. Um lateral direito e três laterais esquerdos. Mas na lista de zagueiros tem o Bruno Mendes, que também pode atuar como lateral direito. Bruno Mendes, Raul Gustavo, Robert Renan e Robson Bambu. Meio-campistas, Cantídio, Xavier, Matheus Araújo, Juliano, Breno Bidon e Guilherme Biro. E os atacantes, Roger Guedes, Wesley, Felipe Augusto, Júnior Moraes e Giovani. A gente começa analisando, então, rapidamente, muito curtinho, o Campeonato Brasileiro no final de semana com o confronto no Maracanã, Fluminense e Corinthians. Com essa lista de relacionados, Márcio, quem é o favorito para esse confronto, que envolve o sexto colocado com 21 pontos contra o vice-líder do campeonato, né, o Corinthians, com 26?
Fluminense não tem todas as competições que o Corinthians tem para fazer. Corinthians vai com um time praticamente do terrão. Eu vi também essa... Vi até uma provável escalação de muitos garotos, né? Sim. Só quem vai estar só o Cássio e o Júnior Moraes, acho que são os mais experientes, assim. O resto é só garotada. Então, eu coloco favoritismo pro Fluminense pela questão do Corinthians estar com esse problema no elenco e os desfalques.
E você, Boni, como que você analisa essa partida? Fluminense-Corinthians do Maracanã. Torcida do Corinthians vai em peso para o Rio, já esgotou os ingressos do setor visitante. E devemos ter um bom público também para o Fluminense, que vem embalado aí, né?
Também vi as informações de que o Corinthians deve colocar a garotada em campo, pensando claramente no jogo de volta da Libertadores. Situação bem complicada para o Corinthians, que acaba deixando uma margem maior para se distanciar do Palmeiras. E aí, jogar também várias fichas, talvez não todas, mas no jogo de volta da Copa Libertadores. Agora, um ponto que eu percebi aí, que eu estava esperando você terminar a lista de relacionados, é um absurdo, não por culpa do Vitor Pereira, mas o Luan não estar nessa lista de relacionados.
Ele pediu, hein?
Vai completar 20 jogos.
E 20 ele jogos pediu, seguidos, né, sem ser relacionado.
Ele pediu para jogar, não pediu uma chance para o Vitor Pereira?
Surgiu essa informação nas redes sociais, mas a informação não foi confirmada. Perguntei para pessoas de dentro do clube. Surgiu a informação de que o Luan tinha pedido para jogar terça. Gente, esquece. O Luan não quer jogar pelo Corinthians mais. Ele não tem mais gosto de vestir a camisa. Está passando por problemas internos muito complicados que o Corinthians tenta contornar. O doutor Joaquim Grava já passou para ele, inclusive, o diagnóstico de que ele poderia e deveria buscar, inclusive, ajuda psicológica. O Luan não aceitou o conselho do doutor Joaquim Grava. Ele deu entrevista recente, inclusive, para um podcast, o De Lavada podcast que vai ao ar toda segunda-feira. E o doutor Joaquim Grava foi um dos entrevistados e ele disse que não, o Luan não aceitou, deu algumas desculpas ali para não aceitar o tratamento psicológico. Então, o Luan é praticamente um caso perdido já no Corinthians. A diretoria, na janela desse meio de ano, agora, né, a partir do dia 18 de julho, julho, abre a janela e o Corinthians vai buscar um destino para o Luan, que é muito longe do Parque São Jorge, muito longe do CT Joaquim Grava. O Luan não atua mais com a camisa do
Corinthians. Essa informação que você deu é bem importante. Ele não tem mais desejo de vestir a camisa do Corinthians. É importantíssimo isso aí.
E também já são 3 jogos seguidos que o Luan estava nas opções do Vitor Pereira, entre os relacionados, ali na cabeça do Vitor Pereira, e ele pediu para não jogar um dia antes, alegando que ele estava sentindo dores. E todos os exames foram feitos no Departamento Médico do Corinthians. Isso é informação de dentro do clube. O Departamento Médico disse que ele não tem nenhuma lesão, não tem nada constatado nos seus exames. Está tudo ok fisicamente com o Luan. Ele não joga por falta de vontade e decisão própria do jogador.
E fica claro cada vez mais, porque esse era o jogo para o Luan tentar retomar o seu espaço no Corinthians. Sim. Se é que teria alguma chance, porque o time com a garotada, com vários desfalques, abriria algum espaço para pelo menos estar entre as opções para ser utilizado no jogo, já que o Corinthians tem tantos desfalques, vai ter tantos também preservados, com certeza, nesse jogo.
Então, assim, mas sejamos justos, a lista dos meio-campistas, Cantillo, Xavier, Matheus Araújo, Breno Bidon, Guilherme Biro, além do Juliano. Matheus Araújo, Breno Bidon e Guilherme Biro estão treinando com um profissional diariamente, estão buscando espaço. É uma molecada boa de bola, já provou no sub-20, no sub-17. São jogadores que entendem de fato o que é o Corinthians. Não adianta você falar que você é torcedor do Corinthians da boca para fora e não provar isso quando veste a camisa do clube, sem vontade alguma, sem desejo algum. E são os jogadores que estão pedindo passagem. Então, é melhor dar oportunidade para quem quer vestir de fato a camisa.
Com certeza.
É bom fazer uma ressalva também, porque problema psicológico é uma coisa séria.
Com certeza.
Mesmo em jogadores de futebol.
Até por isso, acho que já não teve um desejo do Corinthians de uma rescisão, quem sabe até unilateral.
Né? É uma questão muito séria. E é bom que vários jogadores recentemente estão falando sobre isso. O Thiago Ribeiro falou, Nilmar falou recentemente. Muitos jogadores estão conversando sobre isso, falando sobre as situações que estão passando, normalizando esse tipo de problema no futebol, porque são seres humanos também, não importa o dinheiro que ganham, o que têm, o que conquistaram, todo mundo está sujeito a passar por esse tipo de situação. Mas, assim, é grave quando o médico do clube fala que o jogador recusou procurar ajuda. Porque, além de ser... Tudo bem, é um jogador com um problema psicológico, mas, assim, no momento em que ele recusa ajuda, ele se... passa a ser apenas um gasto para o clube.
E não é qualquer profissional. Tudo bem você duvidar da opinião.
E não é qualquer salário também.
Exatamente.
É um jogador também com salário.
E não é qualquer profissional. Tudo bem você duvidar da opinião de um profissional. Mas você está falando de Dr. Joaquim Grava.
O
maior médico da história do clube, médico de seleção brasileira, talvez um dos maiores médicos da história do futebol e que carrega o nome do CT do Corinthians. Para se ter a importância do tamanho do Joaquim Grava dentro do Corinthians.
Essa é uma informação muito grave, porque é um jogador que custou 30 milhões para o Corinthians, por 50% dos direitos. É um jogador que ganha na faixa dos 700, 800 mil por mês.
800 mil picanhas com um contrato até dezembro de 2023.
Então, não tem, o problema não é você ter um problema psicológico. Isso teria solução. O próprio Dr. Joaquim Grava falou. Mas a partir do momento que ele recusa a ajuda, aí vira uma situação um pouco mais grave, né?
Concordo. E até o Vitor Pereira já falou também, né, que quando ele chegou na apresentação dele, já conhecendo a situação, conhecendo onde ele estava se metendo ali, o campo que ele estava entrando, ele disse, né, até um campo minado quando se fala do assunto Luan. Ele falou, se o Luan não conseguir ajuda para ele poder continuar atuando em alto nível, ajuda só depende dele. Só depende dele para com ele mesmo. Ajuda vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, o Luan ainda tem mais de 13 milhões de reais para receber do Corinthians até o final do seu contrato. Mas o Corinthians já disse publicamente também na última coletiva do Roberto de Andrade e também do Alessandro que na próxima janela, agora do próximo dia 18, deve buscar um novo destino para o meio-campista Luan. Fechando o assunto, Luan, a gente volta a falar do Brasileirão rapidinho. Rodada desse final de semana que ainda tem Juventude e Atlético Mineiro, jogo que acontece amanhã, no sábado, no Alfredo Jaconi, às 4h30 da tarde, na Vila Belmiro, amanhã também, mas às 7 horas da noite, tem Santos e Flamengo, mesmo horário de Ceará e Internacional. Também no sábado, mas às 9 da noite, tem Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. No domingo, 11 horas da manhã, tem Avaí e Cuiabá. Às 4 horas da tarde, no Antônio Ascioli, tem Atlético Goianiense e São Paulo. Às 6 horas da tarde do domingo, América Mineiro e Goiás. Mesmo horário de Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira. E a rodada será fechada na segunda, no Nabi Abichedi, com Bragantino e Botafogo. Márcio, quer falar rapidinho para a gente fechar o nosso papo do setorista?
Sim, é rapidinho. Só para a gente poder citar do Santos, que a gente não falou aqui, a gente passou da Sul-Americana, mas não falou o jogo do Santos. Fiz esse jogo aí e eu coloco um empate do Santos contra o Deportivo Táchira na conta do senhor Fábio Bustos. Ele coloca o Angulo e o Johan Julio para jogar, os dois jogadores que foram totalmente anulados por eles mesmos. Então, assim, a culpa desse empate tem que cair nas costas do doutor Fábio Bustos, o treinador do Santos.
Doutor Fábio Bustos, falou com autoridade o nosso Márcio Reis. Márcio, abraço para você, bom final de semana de muito trabalho aqui na Jovem Pan. Amanhã, logo nas primeiras horas do dia, tem Camisa 10, tem muita informação sobre o futebol. Abraço para você, Márcio.
Abraço, Kaique, bom e todos que acompanham. Fiquem ligados na Pan, que o final de semana de muitos jogos, fica o convite aí para vocês.
Valeu, Boni, abraço para você. Estamos juntos, final de semana e também a próxima semana já emendando de muito futebol. A Jovem Pan não para, Boni.
É isso aí, abraço, Kaique, Márcio, e a todos que acompanham a Jovem Pan.
E para você que está em casa, acompanhou o Papo do Setorista até agora, não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal Jovem Pan Esportes e, por que não, seguir a Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Rede social bombando, tem o canal do Telegram, tem o Instagram, tem o Twitter, todas as redes sociais, o Facebook, a equipe de redes sociais da Jovem Pan Esportes também fazendo um grande trabalho, levando a informação para você em primeira mão e com a maior agilidade e rapidez para você, sempre muito bem informado. Voltamos na segunda-feira com a edição de segunda do Papo de Setorista também. Um abraço, valeu e até mais.
Realização Jovem Pan News.